Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, na tentativa de falar com o governador de Roraima, Antônio Denário. Nós fizemos abertura agora há pouco, mas percebemos que as conexões não estão condizentes com a nossa necessidade de botar o governador com imagens e com áudio. Nós vamos colocar a imagem do governador que vocês estão vendo aí na tela, está travada pelo Skype, mas nós temos o contato pelo celular. Vamos cumprimentar o governador Antônio Denário. Governador, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Me ouve bem?
Opa, tudo bem. Estou ouvindo, irmão João Batista.
Muito bom.
Bom dia.
Muito bem. Aqui o nosso assunto é saber como é que está a situação do conflito aí na fronteira. Na verdade, não é na fronteira, né? O problema é o conflito interno na Venezuela. Enfim, queremos saber, pegar uma avaliação do senhor aí em Boa Vista e vamos destacar para os amigos do Notícias Agrícolas os dois focos importantes do que está acontecendo lá na Venezuela e também atingindo Roraima, que é a falta de energia, uma vez que 50% da energia elétrica do estado de Roraima vem da Venezuela, e problema da fome. O problema da fome lá nos estados limítrofes à fronteira com o Brasil. Então, inicialmente, governador, como é que está a situação hoje? Está mais pacificada?
A situação hoje está pacificada. Na verdade, o conflito que está tendo é interno lá na Venezuela. Na fronteira do lado do Brasil, não temos nenhum tipo de problema. O que aconteceu foi a superlotação dos hospitais de Roraima, lá em Pacaraima, na fronteira, e em Boa Vista, aqui na capital. Porque na cidade fronteiriça de Santa Helena, na Venezuela, não tem atendimento de alta complexidade. E todos os feridos por arma de fogo vieram para Boa Vista para ser cirurgiados. Atendemos dezenas de venezuelanos e já está hoje uma situação mais confortável. E o nosso também, a nossa energia elétrica de Roraima, parte da nossa energia vem da hidrelétrica de Guri, na Venezuela. E outra parte é movida por termoelétrica, a óleo diesel, aqui em Boa Vista. Na semana passada, nós tivemos algumas interrupções de fornecimento de energia elétrica vindo da Venezuela, que foi suprido pela termoelétrica aqui de Boa Vista.
Tá. Governador, antes de avançarmos para a questão de energia, eu sei que o senhor está com uma solução para ser anunciada para nós aqui, mas ainda antes sobre a questão do conflito. O senhor tem informações do que está acontecendo lá dentro neste momento?
Não, é o que eu falei. Lá na Venezuela agora está pacificada a situação. Devido àquele anúncio de ajuda humanitária, houve venezuelanos que queriam vir para a fronteira ou atravessar a fronteira vindo para o Brasil. Isso não aconteceu. Foi por isso que teve aquele conflito lá dentro da Venezuela. Dentro do Brasil, nós não tivemos nenhum tipo de conflito.
Sim. Ajuda humanitária está conseguindo passar na fronteira ou a fronteira continua fechada, governador?
A ajuda humanitária internacional, ela está armazenada na base aérea de Boa Vista. O que foi entregue foi dois caminhões venezuelanos com motoristas venezuelanos que vieram até Boa Vista e carregaram, e nós escoltamos eles até a fronteira pela Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Foi entregue na fronteira e os caminhões entraram para a Venezuela e eles fizeram a distribuição dos alimentos e medicamentos. Ou seja, nada foi feito de distribuição dentro do Brasil.
Tá. Governador, assim, as notícias que nos chegam dão conta de que existe uma divergência entre os países que formam essa aliança que está observando a crise da Venezuela. O governo norte-americano considera que a melhor solução seria uma invasão militar, enquanto que nós aqui no Brasil não queremos essa opção. Como é que o senhor vê essa indefinição?
Na verdade, o que existe é um conflito político. E os países da América do Sul não concordam com o regime pela política adotada pelo governo Maduro. E os Estados Unidos é um dos países também que lidera um bloco que não concorda com a ditadura do regime imposto pelo governo Maduro. E nós aqui na fronteira sempre tivemos um excelente relacionamento com o povo da Venezuela. Santa Helena é a nossa cidade fronteiriça vizinha na Venezuela e Pacaraima é a nossa cidade fronteiriça aqui no Brasil. Sempre tivemos um relacionamento muito bom.
Tá. Antes de mudarmos o assunto, o senhor não percebe nenhuma movimentação militar do nosso lado, nem do lado dos venezuelanos?
Não. O que existe na fronteira, existe o batalhão do Exército, que está lá tranquilo, sem nenhum avanço, apenas observando o que está acontecendo no país vizinho.
Tá bom. Bom, vamos falar sobre a fome, porque... um grande problema do regime de Maduro foi implantar a fome entre o seu povo, entre a sua sociedade. Inclusive, até os militares venezuelanos, pelas informações que nos chegam, estão abandonando as suas fardas por causa da fome que atinge a eles e as suas famílias. Qual é o relato, qual é a informação que o senhor tem nesse tocante? Os venezuelanos estão realmente passando fome, governador?
Na verdade, o regime imposto que foi lá. Ou seja, do desemprego, da miséria e da dependência das pessoas pelo governo. São ações sociais. Ou seja, o governo venezuelano, a Venezuela não produz nada hoje. Não produz alimento. A única mercadoria que eles têm é petróleo. E com petróleo eles fazem ação social com doações de alimentos. Só que o preço do petróleo baixou muito nos últimos anos e o principal comprador da Venezuela é os Estados Unidos. E eles suspenderam a compra de petróleo da Venezuela. Outra ação que é muito importante, que eles nos procuraram já, o ministro de Relações Exteriores da Venezuela e o governador do estado Bolívar, que é o estado vizinho nosso da Venezuela, procurando para comprar alimentos do Brasil, em especial de Roraima. Eles querem comprar gêneros alimentícios, carnes, arroz, feijão, açúcar, óleo, sal, trigo, farinha e diversos produtos. Frango, carne de boi, carne de peixe. Né? Então, eles têm esse problema na Venezuela que daqui a pouco pode se tornar uma vantagem comercial para o estado de Roraima para aumentar a relação comercial com o nosso país vizinho, que é a Venezuela.
Três perguntas, então, numa só, Denário. Você tem o volume disso, para quando é? E pode passar esses alimentos para a fronteira está fechada. E aquela pergunta, porque nós já fornecíamos alimentos para a Venezuela, com o aumento da crise, do conflito, muita gente ficou sem receber. Será que eles vão pagar desta vez?
Bom, aqui no Brasil, as exportações estão sendo feitas de alimentos daqui de Roraima, da Venezuela, é tudo pagamento à vista. Não tem exportações brasileiras a prazo. E nós que importamos também alguns produtos da Venezuela, como fertilizantes e calcário, os pagamentos são realizados à vista. Então, aqui no estado de Roraima, nós não temos nenhum tipo de inadimplência pelas vendas efetuadas para a Venezuela.
Só para eu atualizar, hoje, está acontecendo esse tipo de comércio, desse abastecimento, ou estão esperando a crise ser solucionada?
Hoje, como a barreira está fechada, não está tendo comercialização. Eu acredito que nos próximos dias dessa semana ainda, deve abrir a fronteira, tivemos anúncios para passarem as pessoas que estiveram andando, estiverem a pé, isso aí já vai dar uma amenizada na situação. Da mesma forma que tem brasileiros do lado da Venezuela, tem venezuelanos do lado do Brasil também. E nós temos aqui em Roraima 1.800 quilômetros de fronteira. Então, vamos dizer assim, na verdade, passa pela área da fronteira, realmente aquelas pessoas que querem passar e acertar a sua documentação.
Mas hoje não está passando ninguém, né, governador?
Não, pela fronteira não.
Muito bem.
Tá.
Vamos dizer assim, tanto pela crueldade das violências que aconteceram no domingo lá dentro, lá em Santa Helena, e também por esses relatos de fome e de ausência de abastecimento, a gente pode dizer, né, governador, que esse é o retrato cruel do socialismo, né? que aprisiona e prejudica o seu povo, né?
Esse era o regime que queria ser imposto pelo PT no Brasil. Graças a Deus acabou. E nós estamos agora numa situação de esperança, de crescimento econômico no Brasil, gerando mais emprego e mais oportunidade. É iniciativa privada trabalhando e gerando emprego. E aqui em Roraima não é diferente. Agora Roraima tem um governador que é um empresário do setor agropecuário. Eu, particularmente, planto soja, planto milho, crio gado, sou sócio de um frigorífico também, e agora nós vamos alavancar a economia do Estado, gerando mais oportunidades. É isso que nós queremos. E outra situação muito importante é o nosso relacionamento com o presidente Bolsonaro. Eu sou um dos três governadores do Brasil, que é do PSL, do mesmo partido presidente. E o presidente da República tem um grande carinho por Roraima. Então agora nós temos a possibilidade de crescer e desenvolver o Estado. Eu assumi o governo no dia 11 de dezembro como interventor federal. E ainda no governo Temer foram transferidos duas glebas de terra para Roraima, a gleba Equador e a Pepequém, com mais de 415 mil hectares. E agora, alinhado com o presidente Bolsonaro, nós vamos transferir no máximo em 6 meses, todas as terras da União para o Estado de Roraima. Vamos começar a fazer a regularização fundiária para dar segurança jurídica para aqueles que estão aqui e para aqueles novos investidores que virão para Roraima. E nós temos um potencial produtivo muito grande, produção de grãos, de frutas, de leite e de carnes também.
Só para completar, governador, então, além das duas glebas que equivalem num total de 415 mil hectares, ainda haverá outras áreas a serem abertas por vocês, é isso?
É exato, nós temos diversas glebas. Essas duas já foram transferidas. Uhum. Provavelmente no mês de março agora serão transferidas mais duas, a Majari e Pepequém, que vai bancar mais ainda a transferência das glebas. E é muito importante lembrar que todas as nossas áreas aqui de Roraima vai dar em torno de 7 milhões de hectares de área total para produção de alimentos. Então é uma nova oportunidade. O Estado de Roraima tem uma logística muito boa para exportação de grãos. A nossa soja daqui vai por transporte rodoviário até o porto de Taquatiara, Taquatiara do Amazonas, e um dia sai aqui de Boa Vista e já está no porto. Então é uma oportunidade muito grande agora para que a gente possa atrair investidores. E a valorização das terras aqui, ela vai acontecer esse ano, porque tem um governo que quer resolver todos os entraves aqui do Estado de Roraima. Muito alinhado bem. Também, viu, João Batista Sorriso? Alinhado também com o presidente da República. Agora vai sair o Leão de Tucuruí.
Isso.
Estive com o presidente quinta-feira lá em Brasília, conversei com ele na sexta-feira por telefone e foi montada agora uma força-tarefa para que dê início à construção do Leão de Tucuruí. É uma ação muito importante do governo federal que vai nos dar também a segurança energética.
Muito bem. Esse assunto que eu queria avançar, porque... se o senhor já está resolvendo com o presidente Jair Bolsonaro a questão das terras, das glebas que estão sendo transferidas à disposição dos produtores, e como aí também é uma área muito propícia à produção de alimentos, nesse cerradão aí, que eu acho maravilhoso, então, assim, só faltava ou só falta resolver a questão da energia. Nós começamos a nossa entrevista, o senhor dizendo que metade da energia elétrica vem da Venezuela, da hidrelétrica de Guri, e o restante tocado por termoelétricos, ou seja, óleo diesel.
Exato.
E isso porque, só para informar aos nossos telespectadores, o Leão de Tucuruí já está nos limites de Roraima, mas, no entanto, não consegue prosseguir porque no meio fica a terra dos Iaimiri Atroari, e eles não querem permitir essa passagem do Leão até Boa Vista. E como é que será resolvido esse problema, governador?
Hoje existe vontade política do presidente da República. Afinal de contas, é o presidente da República que nomeia o ministro da Justiça. É o ministro da Justiça que nomeia o presidente da FUNAI. E se há uma vontade política, vai ser executado. Outra ação muito importante é o presidente da República que nomeia o ministro do Meio Ambiente. É o ministro do Meio Ambiente que nomeia o presidente do IBAMA. Com esse alinhamento entre Ministério da Justiça e Ministério do Meio Ambiente, a vontade política do presidente e a do governador também, nós não teremos problemas para solucionar essa passagem do Leão de Tucuruí. É importante também dizer que o Leão de Guri, que chega a Boa Vista, passa dentro também da reserva indígena. Dentro de todo o Brasil, tem leões de energia elétrica que passa dentro de áreas indígenas. Então, isso não vai ser impedimento do presidente da República decretar o início da construção, o reinício, né, do Leão de Tucuruí. Agora, ficou lá o presidente da República com a comissão para definir se vai iniciar a obra por decreto ou por medida provisória. Eu tenho certeza que nos próximos dias a gente já vai ter uma definição sobre a nossa energia elétrica.
É porque é fundamental.
E falando de energia elétrica também,
sim.
Dia 16 de maio, vai ter um leilão de energias renováveis aqui em Roraima. É de biomassa, eólica, fotovoltaica, e nós temos aqui grandes empresas que já vão participar desse leilão. Inclusive, nós temos a Eneva, que é a terceira maior geradora. Ela tem um campo de gás azulão lá no Amazonas. E também vai trazer aqui para Roraima um gasoduto de aproximadamente 1.000 quilômetros. Então, além de nós termos energia daqui a pouco do Leão de Tucuruí, nós vamos ter também energias renováveis que vai dar uma segurança elétrica para os investidores que aqui estão e também fomentar para a atração de novos investidores. Uma notícia boa também, uhum. João Batista Olívio, que nós temos aqui agora o grupo RZB, que está implantando uma usina de beneficiamento de soja para 500 toneladas dia. E ela vai importar o diesel puro e vai misturar o biodiesel aqui em Roraima. E com a capacidade de 500 toneladas por dia. Estão fazendo aqui em Roraima um investimento de 50 milhões de dólares. Isso aí vai estimular a economia do nosso estado e vai melhorar também o preço da soja aqui no estado de Roraima.
Fica claro, portanto, aos amigos de Notícias Agrícolas, que o esforço do governador Antônio Denário é atrair mais investidores do agro lá para o seu estado. Ele, que é um investidor do agro, chama seus parceiros para aproveitar essa abertura que está acontecendo lá no estado de Roraima, apesar dos problemas. Eu vou aqui fazer um resumo para o governador que ainda me ouve, saber se está certo o meu resumo. Bom, primeiramente, em termos de conflito, a situação está mais acalmada, hoje está tudo em paz, não há problemas, pelo menos nas notícias que nós recebemos. Tá, a situação da área de saúde, o governador decretou intervenção na área da saúde por causa dos feridos que vieram de Santa Helena para Pacaraima, de Pacaraima para Boa Vista. Esse é o retrato do problema de hoje. A situação mais difícil é no tocante à fome, o abastecimento, que praticamente as cidades, os estados limítrofes ao Brasil se abasteciam em Boa Vista, em Roraima. Isso não está acontecendo porque a fronteira ainda está fechada, com brasileiros lá dentro, com venezuelanos para cá. E isso há uma situação, continua uma situação de tensão e sem solução momentaneamente. Agora, resolvido esse problema, o governador considera que o estado de Roraima tem muito para ser explorado e a ser alavancado, porque já se passaram duas glebas do governo federal para o governo estadual, num montante de 415 mil hectares. Enfim, tem outras glebas, outras terras federais para serem oficializadas pelo governo do estado, num total de 7 milhões de hectares destinados à produção de alimentos. Então, assim, aos investidores, o governador Antônio Denário está dando uma informação e que estará à disposição dos senhores 7 milhões de hectares para a produção de alimentos, para abastecer não só, claro, o estado de Roraima, como servirá para exportação e abastecer a Venezuela assim que a Venezuela deixar de ser oprimida por esse governo títere do ditador Maduro. E a última dificuldade que está sendo resolvida é a questão de energia, porque 50% da energia vem da Venezuela através da hidrelétrica de Guria, que está sempre piscando, sempre os bolivarianos estão criando dificuldades, mas quando isso acontece, as termoelétricas suprem dentro das suas possibilidades a questão de energia. O governo federal está criando um grupo de trabalho para trazer o linhão de Tucuruí com a máxima urgência para dentro do estado, e também o governador Antônio Denário estará promovendo, no dia 16 de maio, um leilão de energias renováveis, energia eólica, fotovoltaica, e tem aí já investimentos para se produzir biodiesel de soja num montante de 500 toneladas por dia de esmagamento de soja. Acho que esse é o resumo, tá certo, governador?
Isso, exatamente. Mas tem mais novidades aí também.
Pois não.
Está bem adiantado, lá na República Federativa da Guiana, o assaltamento da rodovia, que fica na fronteira de Roraima até Georgetown, capital da Guiana inglesa. Com o assaltamento dessa estrada, que já vai iniciar esse ano, o assaltamento de mais 100 hectares. E tem 100 quilômetros, aliás. E tem também, para o ano que vem, a continuidade desse processo de assaltamento dessa rodovia. O assaltamento dessa rodovia, nós vamos estar aqui a 680 quilômetros do porto, lá no extremo norte da América do Sul, que vai dar uma independência e uma redução do custo de produção aqui em Roraima. E aí nós vamos lá dar uma alavancada na valorização das terras aqui em Roraima. Com isso, o investidor pode ter certeza. Vindo para Roraima, nós não teremos dificuldade com licenciamento ambiental. Estaremos atendendo a todos os produtores do nosso estado. Estamos agora também, junto ao Ministério da Agricultura, liberando o plantio de cana aqui em Roraima, que vai ser uma atividade que vai alavancar a nossa economia. Já tivemos, o ano passado, o plantio de 1.100 hectares de algodão. E o resultado foi muito bom. E, com certeza, essa atividade vai alavancar a economia aqui no estado. Plantamos, no ano passado, mais de 40 mil hectares de soja. Esperamos que tenha um crescimento para esse ano de aproximadamente 20% na área plantada. Se todos aqueles projetos que estiverem atendendo a legislação e a legalidade na regularização fundiária e na regularização ambiental, teremos parceiros de todos os investidores. E todo investidor que vier para Roraima vai ter um atendimento pessoal do governador e toda a nossa equipe técnica. Qualquer investidor que vier de fora, qualquer agricultor que vier para Roraima, vai ser atendido pessoalmente pelo governador, pelo secretário de Agricultura, pelo presidente do Instituto de Terra, pelo presidente da Fundação do Meio Ambiente, pelo presidente da Agência de Defesa Agropecuária e o presidente também do Instituto de Tecnologia, que hoje é presidido pelo Aloysio. Então, são muitas ações que nós estaremos fazendo agora aqui em Roraima para valorizar todos os investidores do Brasil que desejarem vir para Roraima. Lembrando também que aqui em Roraima nós fazemos o nosso plantio na entre-safra do Brasil. Nós estamos aqui acima da linha do Equador e o nosso plantio começa aqui no mês de maio, quando é o início das chuvas aqui também. Então, são muitas ações que nós estamos fazendo para desenvolver o estado de Roraima.
Tá certo. Governador, isso daí. Pela nossa ligação que nós temos com Roraima, com a Luiz do Nascimento, é uma ligação bem carinhosa, muitos produtores nos procuram para obter informação e a gente dá todas essas informações que a gente recebe do senhor. Mas, no tocante, eu digo, só falta resolver o problema da Venezuela. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor acha que o Maduro resiste por quanto tempo, governador?
Mas deixa eu lhe falar, João Batista. O problema da Venezuela é na Venezuela. Ele não nos atinge. O que está acontecendo é com a entrada dos venezuelanos, eles estão sendo triados, tem uma triagem pelo exército, que o exército está atendendo. Hoje os venezuelanos aqui em Roraima não são mais problema. Nós tivemos um crescimento da população aqui devido à migração deles. Mas isso aí já está, a gente está solucionando e hoje, daqui a pouco o regime muda e a situação volta à normalidade. Vou te falar mais uma novidade agora, João Batista. De última hora, nós lideramos uma ação junto com o presidente Bolsonaro e também no Ministério de Infraestrutura, com o ministro Tarcísio Freitas. E fizemos uma reunião com o governador do Acre, governador de Roraima, governador de Rondônia e o governador do estado do Amazonas, junto com a nossa bancada federal de deputados federais e senadores, que participaram dessa reunião aproximadamente 40 deputados federais e senadores. E ficou determinado pelo governo federal o asfaltamento da BR-319. A 319, ela liga Porto Velho a Manaus. Com o asfaltamento dessa rodovia, ela vai ser de fundamental importância para o estado de Roraima, que aí nós não vamos mais depender do transporte fluvial, do transporte de balsa para chegar até Roraima. Então isso aí vai ser fundamental para o desenvolvimento do estado de Roraima e que vai nos favorecer para a atração de novos investidores.
Claro que com foco no fornecimento de toda essa produção para quem necessita, que nesse instante é a Venezuela e seus estados limítrofes. Em resumo, né, governador, fazendo um blague com o nome do ditador, esse governador Maduro, só falta cair de Maduro. Aí abrem-se as porteiras e nós vamos ter um desenvolvimento extraordinário no seu estado de Roraima. Governador Antônio Denário, muito obrigado pela...
Pois não. Mais uma situaçãozinha. A Venezuela tem mais de 30 milhões de habitantes. É um grande consumidor mundial. E nós estamos aqui do lado da Venezuela. Daqui a pouco esse regime passa e aí nós vamos ter um mercado consumidor aqui do nosso lado de 30 milhões de habitantes. Aí sim, nós vamos estar produzindo e vendendo e recebendo. E são muitas ações. Olha aí, energia elétrica, regularização fundiária, assaltamento da 319, nós vamos alavancar a economia desse estado. E nós vamos valorizar todos os empreendedores que aqui estão e os que vierem de fora também. É uma oportunidade única para fazer um investimento e garantir um investimento em terras aqui em Roraima e com certeza vai ter uma supervalorização. Porque nós aqui já estamos idealizando, em fase de conclusão, o projeto chamado Roraima 2030. Nós queremos sair de 40 mil hectares de soja para 2 milhões de hectares de soja. Queremos aumentar também a nossa área plantada de milho, de algodão e aumentar o nosso rebanho bovino aqui no estado de Roraima. E é bom lembrar para você também que está aqui instalado em Roraima hoje o mais moderno frigorífico de abate de bovinos do Brasil, o Frigo 10, consiste para exportação. E todos os empreendedores que estão vindo para cá estão fazendo integração lavoura-pecuária, plantando grãos e criando gado também para aumentar a rentabilidade da propriedade e também um retorno melhor sobre o investimento.
Então, eu vou insistir só nessa última pergunta. Eu sei que o problema da Venezuela é lá dos venezuelanos e que eu já entendi, que no seu entendimento também, essa situação tivesse sido resolvida há tempos atrás, o estado de Roraima já estaria sendo mais desenvolvido. Mas eu insisto nessa pergunta, é a última, governador. Quando é que o Maduro vai cair?
Eu acredito que é questão de dias, questão de meses, no máximo. Daqui a pouco passa. Lembro mais uma vez a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. Aqui em Roraima tem um governador agora que é produtor rural. E nós vamos estimular a produção de alimentos aqui no estado e também vamos valorizar todos aqueles empreendedores que queiram vir fazer investimento em Roraima. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pela atenção do João Batista Olive e de todos os ouvintes do Brasil do Notícias Agrícolas.
Muito bem, o governador Antônio Roraima, Antônio Denário, governador de Roraima, um governador produtor rural, que faz uma grande diferença no cenário, nas coisas aí que precisam ser resolvidas em Roraima. Governador Antônio Denário, muito obrigado, volte sempre, estamos sempre à disposição.
Valeu, João Batista. Muito obrigado. Um bom dia a todos.
Muito bom. Muito bem, claro, né, que o governador gostaria de dizer, né, com a boca cheia, que o ditador Maduro caiu de Maduro, mas ainda temos que esperar, segundo ele, que as tratativas diplomáticas resolvam isso sem que haja necessidade de usar armas, que haja sangue escorrendo aí. Então vamos aguardar os próximos dias, né? Quem sabe um mês, e aí o Maduro, sufocado pela crise que ele impôs ao seu país, ele abandone um novo regime. Vá abrir as portas da Venezuela para os empreendimentos, principalmente dos brasileiros. Como disse o Antônio Denário, são 30 milhões de bocas que precisam ser alimentadas e os investidores têm lá em Roraima um grande polo para se produzir alimentos para todo, não só para Roraima, como também para os venezuelanos. Muito bem, a gente volta já já com mais informações aqui do Notícias Agrícolas e vamos em frente.